Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Quero chamar sua atenção para este Salmo, para pensarmos sobre cura para a alma abatida. Cura para a alma abatida. Salmo 42. Eu leio na Nova Versão Transformadora, eu leio na NVT. Ao regente do coral, salmo dos descendentes de Corá. Ou Masquil, salmo de instrução dos filhos de Corá. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor e à noite entoo seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida, ao Deus da minha salvação. Clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos, os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Esta é a palavra do Senhor, amém. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, até 2020, a depressão será a segunda causa de morte mundial por doença, ficando atrás apenas das doenças cardíacas. É assustador. Outro dado estarrecedor é que o suicídio no Brasil é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. A segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. O suicídio, fruto da depressão. Só perde, para você ter uma ideia, para as mortes por acidente e outras violências. Face a essa realidade tão espantosa, a pergunta que eu lanço hoje à noite é como que nós, da perspectiva bíblica, podemos obter e oferecer cura para a alma abatida, para a alma deprimida? Graças a Deus que nós temos os Salmos 42 e 43, que foram escritos por alguém que estava lidando com o problema da alma abatida, com o problema da depressão espiritual. Na quarta-feira passada, nós introduzimos este Salmo, hoje nós vamos estudá-lo, e Deus permitindo, terça-feira, a gente vai estudar o Salmo 43, porque o Salmo 42, falei terça? Quarta-feira, nós vamos estudar o 43, porque Salmo 42 e 43 formam uma unidade, como nós vimos na última quarta-feira. O objetivo do salmista, quando compõe esses dois salmos, é nos ensinar como atravessar o mesmo vale de dores que ele, antes de nós, atravessou. Não é à toa, portanto, gente, que o Salmo carrega o nome de Masquil, ou Salmo didático. Masquil é a palavra hebraica que significa Salmo didático, ou escrito didático, poema didático, foi escrito pelos filhos de Corá. Os filhos de Corá querem nos ensinar a enfrentar a depressão. É uma realidade para a vida de muitos. Os salmos, eles são músicas. Os salmos são poemas. Os salmos foram compostos e foram coletados num único livro com o propósito de despertar, de expressar, de moldar nossas emoções, nossas afeições. Poesia e canto existem porque Deus criou o ser humano com emoções e não apenas com raciocínio, com intelectualidade. E isso revela para nós o quanto Deus leva a sério nossas emoções, o quanto Deus se importa com elas. Os salmos, portanto, enquanto músicas e poemas, são para nós instruções inspiradas por Deus. Tem como propósito moldar o que ou como a nossa cabeça e o nosso coração sentem. Quem lê os salmos, quem aprende a orar os salmos, quem aprende a cantar os salmos, seja na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, acaba tendo sua cabeça e seu coração moldados pelo ritmo que nós encontramos aqui nestes textos tão maravilhosos. Então, quando nós nos mergulhamos nos salmos, de fato, nós estamos pensando e sentindo com Deus, porque Deus os inspirou. E assim é que os salmos, especialmente esses que nós estamos considerando, o 42 e o 43, poderão servir para nós de cura para o problema da depressão. A primeira pergunta que nós devemos fazer, e foi a que nós respondemos extensamente na quarta-feira passada, é por que que a alma da gente fica abatida? Nós argumentamos que quando a alma da gente fica abatida ou deprimida, a primeira coisa que nós devemos fazer é descobrir por que que ela está assim. O próprio salmista faz a si mesmo 3 vezes a pergunta. Ele pergunta no verso 40, no Salmo 42, verso 5, no Salmo 42, verso 11, no Salmo 43, verso 5, ele faz a mesma pergunta: por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Ele quer respostas. Por quê? Porque a cura sempre passa pelo diagnóstico correto. Não se cura ninguém sem que antes se descubra as causas da doença. Não se cura depressão simplesmente dizendo é uma doença. Nós temos aqui especialistas nisso, Dr. Ciro, Dr. Tiago, psiquiatras, que podem muito bem, muito melhor do que eu, dizer isso para vocês. Não se cura alguém apenas dando a ele o diagnóstico e prescrevendo a ele um remédio. Nós precisamos perguntar a nós mesmos, perguntar à nossa alma: minha alma, de onde vem essa tristeza? E se você não esteve aqui na quarta-feira, eu recomendo que você entre no nosso canal no YouTube e veja a mensagem. A gente olhou para esse salmo e a gente descobriu que a alma abatida do salmista estava no estado que estava por pelo menos 5 coisas. A primeira delas, e aqui eu cito apenas genericamente, não vou me aprofundar, é que quando nós ficamos privados da comunhão com Deus, a alma tende a se abater. Segundo, quando nós nos sentimos abandonados por Deus, a alma tende a nos abater. Quando nós, em terceiro lugar, vivemos presos ao passado, a alma tende a nos abater. Quando nós nos vemos, nos enxergamos numa circunstância onde um abismo chama outro abismo, um problema nos leva a outro ainda mais profundo, a alma tende a se abater. E também vimos que quando nós não tiramos os olhos daqueles que nos feriram, quando nós não tiramos os olhos daqueles que nos ofenderam, nos machucaram, nos desprezaram, seja o que for, enquanto nós ficamos remoendo aquilo, nossa alma não deixa de ficar abatida. Essas eram as razões mais óbvias quando se lê o Salmo 42 e 43 do porquê que a alma deste homem estava abatida. E além das causas para a depressão espiritual do salmista, nós ventilamos outras causas para o abatimento da alma. Nós citamos dois grandes nomes do passado, Spurgeon e Martin Lloyd-Jones. Spurgeon, quando pregou aos seus alunos no colégio de pastores, falando sobre o tema da depressão, ele que enfrentou depressão, ele sinaliza que o simples fato de nós sermos seres humanos nos propicia essa triste realidade que é a depressão da alma. Ele destaca também em doenças físicas, cansaço físico, cansaço mental, hábitos sedentários. Já se falava isso lá no fim do século XIX, quando se ia tratar de alguém com a alma abatida. Spurgeon também enumera o peso de responsabilidade sobre nossos ombros, de repente convivendo muito com isso sobre nós, demanda atrás de demanda tende a abater a alma. E ele usa a história de Elias para falar que períodos de grande sucesso geralmente são seguidos por momentos de profundo abatimento. Martin Lloyd-Jones, que pastor, mas era médico por formação, cardiologista para ser mais preciso, no livro Depressão Espiritual, ele destaca, por exemplo, como causa para a depressão espiritual ou a alma abatida, o seu temperamento. Algumas pessoas simplesmente são mais propensas à depressão. Condições físicas. Momentos de baixa seguidos ou após períodos de alta. Martin Lloyd-Jones fala de ataques satânicos. Martin Lloyd-Jones fala simplesmente de incredulidade, um coração incrédulo, um coração pessimista, um coração que não confia que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Um coração incrédulo tende a se abater face às dificuldades. E nós também falamos, na primeira mensagem, quarta passada, que talvez você tenha algumas coisas pessoais para adicionar à sua depressão espiritual, se é o seu caso. Pode ser uma grande decepção na vida, um fracasso pessoal. Geralmente crise da meia-idade. O fato de simplesmente envelhecer e olhar ao redor e pensar assim, poxa, eu não conquistei o que eu gostaria de ter conquistado. Todos os sonhos que sonhei se frustraram. Gente, a verdade é que a lista é infinita. Mas a primeira coisa que eu e você precisamos fazer quando estamos lidando com a alma abatida, seja a sua, seja de alguém que você conhece e ama, é descobrir diante de Deus por que sua alma está abatida. Não se contente com um diagnóstico médico. Não se contente apenas com ouvir sobre serotonina ou outras coisas mais. Nós somos muito mais do que neurotransmissores. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o problema da alma é muito mais complexo do que uma receita azul, conquanto seja necessário tantas vezes. A primeira pergunta é, por que, minha alma, você está abatida? A segunda pergunta é, qual é o estado da alma abatida? Com o que se parece uma alma abatida? E é interessante que, lendo o Salmo 42, você enxerga o estado de uma alma abatida. Primeiro, a alma abatida se resseca. A alma abatida sente sede. Veja que o salmista diz no verso 2 do Salmo 42, minha alma tem sede de Deus. A alma está com sede de algo. O salmista também, como a gente vai ler no 43, verso 1, o salmista estava com sede de justiça. Sede de alguma coisa. Algumas pessoas, você olha para elas e você as enxerga naquele estado depressivo e você nota nitidamente que ela tem sede. Sede de justiça, sede de vingança, sede de alívio, sede de cura, sede de mudança. Por quê? Porque a alma abatida, ela vai se ressecando e sente sede. Sede de algo. E quando você começar a sentir sede, descubra do que vem, de onde vem essa sede. É sede do quê? Porque quando você começa a fazer essas perguntas, você começa a descobrir por que a sua alma está abatida. Outra coisa, a alma abatida se alimenta de lágrimas, diz o verso 3. A pessoa perde o apetite, a pessoa passa dia e noite se alimentando de suas lágrimas. Lágrimas de dores. Eu me lembro quando eu tive meu primeiro ataque de pânico em 2005. O quanto eu emagreci. Eu acho que estou precisando de outro pânico daquele. Cheguei a pesar 67 quilos. Hoje estou com 78. Orem por mim, a Cris não tem cuidado de mim. Mas a pessoa simplesmente perde a fome. Ela quer um quarto escuro, ela quer o isolamento. Ela se alimenta de suas próprias lágrimas. As lágrimas estavam sendo o alimento do salmista, ele diz. Ele não conseguia sorrir. Tudo estava nublado, cinzento, deprimente. Em terceiro lugar, a alma abatida, ela não consegue louvar. Veja nos versos 4 e 5 que ele lembra do passado e diz, olha, eu não consigo louvar. Ó, minha alma, vamos crer, porque nós podemos ainda voltar a louvar. Veja que ele esperava que chegaria o dia quando ele voltaria a louvar. Por quê? Porque ele não estava conseguindo mais louvar. A alma abatida não canta. Só lamenta, só queixa, é nostalgia, é prisão ao passado, é rancor, é ódio, é inveja, é culpa, é tudo junto. Não há louvor numa alma assim. Em quarto lugar, a alma abatida vive oscilando nas emoções. Olha aqui no Salmo 42 e veja os versos de 6 a 8, você vai ver o salmista vivendo uma verdadeira montanha-russa de emoções. Ora, suas emoções estavam lá em cima, ora lá embaixo. Por que eu digo isso? Porque ele se queixava diante de Deus e, ao mesmo tempo, falava com Deus. Ele se queixava e não conseguia parar de orar. Interessante, que bom. Mas nossas emoções são assim. Nesse estado de alma abatida, você acorda sorrindo bem, daqui a pouco está chorando de novo, está triste de novo, está amargurado de novo, está para baixo de novo. Nossa alma vive nesse estado de oscilação. E a última coisa que eu destaco, olhando para o Salmo, é que a alma abatida não consegue ver o fim do seu sofrimento. O versículo 11, o último do Salmo 42, revela para nós que o abatido de alma pode até crer que ele vai sair do problema, mas ele não consegue ver ainda o fim do problema. Se você observar bem, e por isso eu amo os salmos, especialmente esse 42 e o 43, esses dois salmos, eles não terminam com uma nota de final feliz. Termina sim, com nota de esperança, mas não é um final feliz. Há uma nota de sofrimento. É como se o salmista estivesse dizendo, eu creio que Deus me tirará disso, mas aí eu ainda não vejo o fim do túnel. Olha o que ele diz no verso 11 do Salmo 42, e a mesma coisa ele repete no verso 5, que é o último verso do Salmo 43. Ele diz assim, ó, minha alma, espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. É uma nota triste. Ó, minha alma, vamos esperar em Deus. Nós vamos voltar a louvá-lo. Nós não estamos conseguindo, eu sei. É só lágrimas, eu sei. É só sede, eu sei. É só choro, eu sei. É uma montanha russa de emoções, eu sei. Minha alma, nós não conseguimos ver o fim do túnel ainda, mas vamos crer. Nós voltaremos a louvar. Gente, essa é a forma de se glorificar a Deus no vale da depressão. Não é necessariamente pecado você atravessar depressão. Enfrentar a depressão, se você a enfrenta como o salmista está enfrentando. O salmista está nos ensinando. Está moldando nossa cabeça e o nosso coração quando nós tivermos que atravessar esse vale. E aí vem a última pergunta. O que que nós devemos fazer quando a alma fica abatida? Qual é a cura para a alma abatida? Já falamos bastante sobre causas, já refletimos sobre o estado dessa alma, agora veja comigo qual é a cura que o salmista apresenta para a depressão espiritual. Porque todos nós vamos buscar cura, gente, não se iluda, o ser humano busca cura. Para alguns, como nós já destacamos, usando os dados da OMS, dados no Brasil, infelizmente, alguns acham que a cura para a sua depressão é simplesmente tirar suas vidas, o suicídio. Outros tentam escapar das realidades deprimentes do seu casamento, por exemplo, através de um divórcio. Outros simplesmente abandonam a família. Uns se entregam à comida excessiva, à bebida, às drogas, ao consumismo, à pornografia. Sabia que o vício na pornografia, ele é tão sério e grave quanto o da cocaína? Estudos, dados revelam isso. Algumas pessoas procuram cura para esse seu estado de alma abatida, enfiando a cara na Netflix, ESPN, canais on demand, redes sociais, e aí vai. Outros trabalham em excesso, porque não conseguem simplesmente parar e sentir o pulsar do coração. Ele quer cura, e como ele não vê cura, ele corre, ele trabalha, ele se desgasta, em casa e fora de casa. Mães geralmente se escondem atrás dos filhos, se ocupam a vida inteira com os filhos, e aí os filhos crescem, criam asas, e aí ela não tem como lidar, ela vai ter que enfrentar, e aí piora o seu estado. Como eu tenho visto isso ao longo desses 20 anos, servindo como pastor. Pessoas buscando cura para suas almas abatidas naquilo que é apenas paliativo, lenitivos e muitas vezes remédios tóxicos, como o suicídio, como o excesso na bebida, na comida, nas drogas. Outras pessoas simplesmente se dopam de medicações. Eu perdi minha mãe assim. Minha mãe morreu depois de um excesso de automedicação que a levou para uma espécie de coma medicamentoso e aí foi levada para o hospital e lá uma intervenção médica equivocada e ela morreu de sepsemia, infecção generalizada. Buscando cura, dopando-se de medicação. Num estado tal, minha mãe chegou que depois nós descobrimos receitas e receitas falsificadas que ela falsificava. Há pessoas que entram nesse estado. É triste e muito lamentável quando eu olho para a história da minha família. Como foi que minha mãe partiu? Aliás, hoje é 18 de fevereiro. Seria aniversário dela exatamente hoje. Faz as contas, ela nasceu em 62. Quantos anos ela estaria fazendo hoje? Morreu em 2013. Buscou cura na medicação errada. Mas quando nós estudamos o que o salmista nos ensina nesse salmo, é maravilhoso. Porque o salmo nos diz o que nós devemos fazer quando a alma fica abatida. O salmo ensina como o justo pode vencer a depressão espiritual. Agora, vencer em que sentido? Vencer não no sentido de se ver curado definitivamente, porque lembra do que o salmo nos coloca, e nós vimos isso? O salmo não termina com uma nota de final feliz. O salmista ainda não enxergava o final daquela depressão. Mas ele nos aponta a cura no sentido de que, conquanto ele não visse o fim daquilo, ele não estava deixando de crer. E enquanto ele cria, vida ele tinha. E é isso que o Salmo nos ensina. É bem simples. E eu quero observar com vocês 6 passos que esse homem vai dar. 6 passos. Nós não vamos seguir necessariamente a ordem como está colocado no Salmo, mas nós vamos ver na ordem que julgo ser aquilo, a forma como nós vamos processando isso na cabeça da gente, no coração da gente, na vida real, quando a gente sente a alma abatida. Vamos lá, primeira coisa. Sua alma está abatida? Desabafe-se com Deus. Verso 9 nos mostra esse homem desabafando com Deus. Gente, a primeira coisa não é você se calar, mas se abrir. Muita gente se cala, muita gente se fecha. E é muito pior. Abra-se, mas não se abra na rede social. Tem gente que se vê nesse estado, vai para a rede social e escreve aqueles textos enormes, com aquelas fotos horríveis, nebulosas, com lágrimas, seringa, faca, revólver, e faz, é um drama. Queixe-se, mas queixe-se diante de Deus. Desabafe-se com Deus. Encontre um amigo de alma, uma amiga de alma, que vá pegar na sua mão e peça a essa pessoa e diga: olha, me ajude a desabafar com Deus, eu preciso me abrir com Deus, eu não consigo sozinha, porque nesse estado de depressão, muitas vezes você vai conseguir no máximo murmurar. Então não se cale, não desconte nas pessoas, não vá para as redes sociais. Olha como o salmista faz isso no verso 9, ele diz assim: clamo, ó Deus, minha rocha. Ele chama o Deus de Deus dele, ele chama o Deus de rocha segura para os pés dele, e porque Deus é Deus dele, e porque Deus é rocha para ele, ele pode dizer o que ele vai dizer para Deus, e ele diz para Deus: Deus, por que te esqueceste de mim? É ou não é um desabafo? Deus, por que o Senhor se esqueceu de mim? Deus, por que eu tenho que andar entristecido? Deus, por que eu estou oprimido por meus inimigos? Deus, por que? Ó Deus! Gente, ao se desabafar com Deus, não se preocupe em ter cuidado com as palavras. Deus saberá te entender na hora da sua dor. Mas você tem que se abrir com Deus. Você tem que ser honesto com Deus. Veja o caso de Jó, por exemplo. Ele se desabafou, mas se desabafou diante dos amigos errados, e os amigos o reprimiram. E olha que resposta sóbria Jó dá aos seus amigos, revelando para nós, e Deus falando conosco através dessas palavras inspiradas de Jó, que quando nós formos desabafar com Deus, Deus vai saber nos ouvir. Olha o que ele diz para os amigos dele, Jó 6, 26, e aqui eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, diz assim: acaso pensais em reprovar as minhas palavras ditas por um desesperado ao vento? Não é hora de vocês reprimirem minhas palavras, reprovarem minhas palavras. Eu estou desesperado, eu estou lançando-as ao vento diante do meu Deus, eu não suporto a minha dor. Em outras palavras, gente, isso aqui serve para quem assiste aqueles em estados de abatimento. Não reaja de primeira mão às palavras de uma pessoa desesperada tentando se desabafar com Deus. Não julgue essa pessoa. Deixa ela desabafar com Deus. O Senhor vai saber lidar com essas queixas. E não tem problema se essas palavras, inicialmente, vão ser palavras de desespero, jogadas ao vento. Mas a primeira coisa é muito clara. O salmista está dizendo: quando sua alma se abater, desabafe-se com Deus. Chore diante de Deus. Busque a Deus. Por isso que eu gosto daquele cântico da Cassiane. O Orlando já me deu uma bronca, que ele é um teólogo reformado, e às vezes eu caio no meu pentecostalismo. Quem chora, chora nos pés do Senhor. Dá até vontade de cantar esse cântico no final, e aí eu corrijo a parte errada da teologia no final, mas eu acho que nós vamos cantar ele, viu, Orlando? Vai preparando aí. Chore diante de Deus, desabafe-se diante de Deus, busque a Deus. Segundo, reafirme para você mesmo que Deus te ama de uma forma soberana. Que no início pode não fazer sentido, mas Ele sabe o que está fazendo com você. Ah, como isso traz segurança na hora do desespero, saber que Deus é soberano e sabe o que está fazendo comigo. Como é bom saber que nós não estamos entregues a neurotransmissores. Como é bom saber que nós não estamos entregues a simplesmente um problema fisiológico ou de qualquer outra natureza no organismo da gente. Olha como o salmista coloca isso. Ele diz assim no verso 7: ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Quais ondas? Quais correntezas? A Almeida Revista Atualizada coloca o pronome correto. Tuas ondas, as ondas de Deus. Deus enviou essas ondas. Não é o mar que simplesmente se revolta na vida da gente. Deus é quem envia essas ondas. De forma soberana e amorosa. E o mesmo Deus que envia esse tumulto de mar revolto, o mesmo Deus que envia essas ondas sobre nós, é o Deus, diz o verso 8, que durante o dia derrama sobre nós seu amor. Você consegue ver o salmista enxergando a mão de Deus, lançando ele no mar revolto, e a mão de Deus derramando sobre ele amor? É o mesmo Deus. É muito importante você ver a soberania amorosa de Deus na hora do sofrimento. O salmista sabia que o tumulto do mar revolto, as ondas, as correntezas dos problemas da vida sobre ele vinham da mão do próprio Deus. Olha como a nova tradução na linguagem de hoje traduz. Diz assim: assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Deus mandou isso. Não quero dizer que Deus simplesmente permitiu. Deus mandou, pastor, mas por quê? Ele sabe o que faz. E como é bom saber que você tem um Deus que sabe o que faz. E da mesma forma que você entende, reconhece que Deus que mandou sobre você essas ondas, é o Deus que derrama sobre você o amor dele em meio a essas ondas, isso é tremendo. Quando a sua alma se abater, reafirme para você o mesmo amor soberano de Deus, conduzindo você tanto aos vales verdejantes e às águas tranquilas, como também conduzindo você pelo vale da sombra da morte. É o mesmo Deus. É o Deus que prepara o pasto e te faz descansar nos pastos verdejantes. É o Deus que tranquiliza as águas e te faz beber de águas tranquilas. É o Deus que refrigera a sua alma. Mas é o Deus que também te pega pela mão e diz: chegou a hora, vamos atravessar o vale da sombra da morte. É o mesmo Deus. E quem não aprende a reafirmar para si mesmo o amor soberano de Deus, quem não aprende a dizer para a sua própria alma: ó minha alma, o mesmo Deus que nos manda essa tormenta é o Deus que não para de derramar sobre nós seu amor. Quem não entende isso na hora da depressão se enlouquece, tira a própria vida. Essa foi a estratégia de Charles Spurgeon, que vivia reafirmando para ele mesmo o amor soberano de Deus, enviando a ele tanto sofrimento como alívios. Spurgeon vivia em depressão recorrente, gente, recorrente. Às vezes ele passava meses fora do púlpito da igreja dele, num cantinho de um irmão da igreja que tinha uma belíssima casa no interior da França, e ele lá se recolhia para se recobrar de suas depressões. O príncipe dos pregadores. E ele entendia que aquela depressão na vida dele era um projeto de Deus para manter a vida e a vocação dele intactos. Spurgeon entendia que aquilo que Deus mesmo enviou para ele na forma daquela depressão era a forma de Deus glorificar o nome de Jesus na vida dele. E o que a gente pode observar de ponta a ponta, quem lê a biografia do Spurgeon, é a fé inabalável que ele tinha na soberania amorosa de Deus em todas as aflições. Gente, mais do que qualquer outra coisa, parece que essa fé na soberania amorosa de Deus sobre o sofrimento do Spurgeon foi o que manteve ele em pé através do que ele passou. Ouça o que ele disse, abre aspas. Seria uma experiência muito forte e tentadora pensar que eu tenho uma aflição que Deus nunca me enviou. Que o cálice amargo nunca foi preenchido pelas mãos do próprio Deus. Que as minhas tribulações nunca foram medidas por Deus, nem enviadas a mim no peso e na quantidade que manda à disposição do próprio Deus. Fecha aspas. Seria tentador achar que não é Deus quem pesa e quem envia. A estratégia, gente, de ver a mão de Deus dosando, enviando sobre nós de forma toda amorosa, para o bem daqueles que amam a Deus, olhar para Deus enviando assim o sofrimento, infelizmente, choca, isso choca com o pensamento moderno no mundo evangélico. Porque o mundo evangélico moderno coloca para nós um Deus que está lá no cantinho, olhando a gente atravessar o sofrimento, dizendo, eu não queria isso para o meu filho. Ai, Espírito Santo, vai lá e dá uma força. Um anjo, vai lá e cuida. Nossa, Leandro, eu não fiz você para isso. Isso não é Deus não, gente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Deus mesmo cuida de dosar a aflição e com muito amor derramá-la sobre nós, como um bom pai que sabe corrigir e cuidar de seus filhos. O mesmo Deus que nos faz atravessar e atravessa conosco os vales, os pastos verdes, as águas tranquilas, vai conosco pelo vale da sombra da morte. Spurgeon, para ele, esse ponto de vista sobre Deus era o primeiro argumento para ele. Era um meio de sobrevivência para ele na hora do sofrimento. Porque as nossas aflições é o tratamento de saúde do médico dos médicos. Olha o que Spurgeon diz, ele diz assim, ouso dizer, abre aspas, ouso dizer que a maior bênção terrena que Deus pode dar a qualquer um de nós é a saúde, com exceção da doença. Se alguns homens que eu conheço pudessem ser favorecidos com um mês de reumatismo, isso iria, pela graça de Deus, amadurecê-los maravilhosamente. Fecha aspas. Ele sofria com isso, com gota, reumatismo. O sofrimento nos faz crescer e Deus sabe. Ele sabe o quanto tem que apertar essa porca do parafuso. E Spurgeon dizia para si mesmo, embora ele temesse o sofrimento, embora ele escolheria de bom grado não sofrer, olha o que ele diz, abre aspas, temo que toda a graça que eu recebi dos momentos fáceis e confortáveis da minha vida e também das horas alegres que eu passei, caberia tudo isso sobre uma moeda de um centavo. Tudo que eu cresci, ele está dizendo, tudo que eu recebi nos momentos de felicidade, de bonança, caberia numa moeda de um centavo. Mas o bem que eu tenho recebido das minhas tristezas, das minhas dores, dos meus dissabores, é totalmente incalculável. Aí ele diz, a aflição é a melhor mobília de minha casa, é o melhor livro da biblioteca de um pastor ou de um cristão. Spurgeon via alguns propósitos específicos de Deus para a depressão dele. E isso ajudava ele a enfrentar a depressão dele. Primeira coisa, Spurgeon dizia que a depressão funcionava como o espinho na carne do apóstolo Paulo, para manter ele humilde, para que ele não se exaltasse. Ele diz assim, não por força, nem por poder, mas pelo seu espírito, diz o Senhor. Instrumentos devem ser usados, mas a sua fraqueza intrínseca deve ser claramente manifestada. Não poderá haver divisão da glória, nem diminuição da honra devida ao grande trabalhador. Aqueles que são honrados pelo Senhor em público, normalmente têm de suportar a correção na vida secreta. Olha como ele via, Deus me honra publicamente. Ele dizia, eu sou o pregador para multidões, para milhares e milhares. Deus me honra em público. Então, para Deus me manter humilde no meu lugar, em secreto, Deus me aflige. Por quê? Porque Deus não quer me perder. Ele diz que Deus não queria que ele se exaltasse e caísse no laço do diabo. Você já parou para pensar como você seria se você não passasse por esse vale de sofrimento? Será que Deus já não teria te perdido há muito tempo? Outra coisa, Spurgeon dizia que essa depressão dele dava a ele poder para o ministério. Ele conta a história num domingo de manhã, quando ele foi pregar, e ele pregou no texto: meu Deus, por que me desamparaste? E ele conta que ele estava pregando a própria experiência de vida dele, falando de primeira mão sobre a dor e o sofrimento e a depressão. E naquela manhã entrou um homem que pensou o seguinte: Deus, eu entro nessa igreja, se o Senhor não falar comigo, eu saio daqui e dou um fim na minha vida. E Spurgeon pregou e falou de suas experiências próprias, expondo o texto das Escrituras. No final do culto, o homem procura ele e fala: você me conhecia? Você falou de mim? Você salvou minha vida? A terceira coisa, Spurgeon vai dizer que a depressão era um sinal profético. Era Deus dizendo: aguenta firme. Eu estou preparando você para um novo grande momento na sua vida. E aí ele atravessava o grande momento e de repente ele caía no vale de novo. Veja que ao se ver abatido, você precisa reafirmar para sua própria alma o amor soberano de Deus. Medindo, enviando cada sofrimento na dose certa, com o fim de preparar você para a boa obra que Deus tem para você. Santificando o seu coração, santificando você para a sua vocação, santificando você para a vida eterna no céu. Então você tem que aprender a dizer para a sua própria alma: ó, minha alma, o mesmo Deus que envia essas ondas e correntezas sobre mim, é o Deus que durante o dia derrama sobre mim o seu amor. Ó, minha alma, vamos confiar nessa soberana ação de Deus, cheia de amor. Terceiro, transforme o seu lamento em cântico. Cante. Olha o que diz o verso 8. À noite, comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Ele cantava seu sofrimento. E claro que não era uma canção de júbilo. O salmista, afinal de contas, ele estava espantosamente deprimido. Na verdade, quando ele cantava na esperança de conseguir voltar a louvar. Mas eu não sinto vontade de cantar, pastor. Cante, cante com fé, na esperança de que você poderá voltar a cantar. O salmista canta de uma forma orante, é uma música suplicante. É uma música orada para o Deus da minha salvação, como ele diz. É a música que suplicava pela sua própria vida. Quando a sua alma ficar abatida, transforme o seu lamento em cântico. Ore cantando. Cante orando. Ore os salmos, cante os salmos. Eu só fui descobrir essa semana que o nosso ministro é compositor. E ele me deu uma tarefa de compormos juntos nosso musical de Natal desse ano. E sabe o que, que me ocorreu? Nessa minha ida aos Estados Unidos, eu vou comprar lá o saltério das igrejas reformadas. Onde o que se fez ao longo da história foi pegar os salmos e colocar todos eles, cada um deles, numa forma cantada. Quem sabe daí não vai nascer nossos próximos cânticos e salmos espirituais. Porque, gente, na hora da dor e do sofrimento, a gente não tem palavras, é ou não é verdade? A gente precisa de alguém que tenha atravessado antes de nós esse vale e que nos empreste suas próprias palavras na hora da dor. Às vezes nós não sabemos sequer orar, e como é bom ouvir alguém orando por nós, porque nós nos agarramos à oração daquela pessoa e dizemos: amém, Senhor, é isso que minha alma sente, mas não consegue dizer. Amém, Senhor, é isso que eu queria dizer, mas eu não consigo. Mas esse seu cântico expressa muito bem o que eu estou sentindo. Então, quando a sua alma ficar abatida, transforme o seu lamento em cântico. E eu procurei um hino sobre o Salmo 42, talvez eu não conheça o cantor cristão tão bem, e eu não encontrei um hino no Salmo 42. Eu encontrei um hino no Salmo 42 na harpa cristã da Assembleia de Deus. E vocês têm sorte de eu não conseguir tocar um violão e cantar. Mas olha o que diz a letra, olha o Salmo 42. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos os teus males salva. E te abençoa dos altos céus, terás em breve as dores findas, no dia alegre de sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Como é preciosa uma poesia dessa na hora da sua dor. Você não sabe o que dizer, você não sabe o que orar. Mas você encontra palavras como essa e recita-as para Deus e para sua própria alma. Davi, ou melhor, o salmista, transformou o lamento dele em cântico. Transforme o seu também. Em quarto lugar, pregue para sua própria alma, pregue para ela. Olha o que ele diz, o verso 5 do Salmo. Por que você está abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Gente, como é crucial essa verdade no nosso combate da fé. Você tem que pregar para a sua própria alma. Martin Lloyd-Jones, no excelente livro Depressão Espiritual, quando ele trata desse versículo do Salmo, ele diz assim, ouça a sabedoria desse homem, ele diz, você já percebeu que a maior parte da sua infelicidade na vida é devido ao fato de que você está se ouvindo em vez de falar consigo mesmo? Nossas maiores infelicidades, esse sábio está dizendo, é fruto, ou são frutos, do que nossa própria alma diz em lamento para nós. E ele diz, pegue seus pensamentos, por exemplo, aqueles primeiros pensamentos no momento em que você acaba de acordar pela manhã. Você não os originou, mas eles estão lá falando com você, trazendo de volta os problemas de ontem. Alguém está falando. E quem está falando com você? O seu eu está falando com você. Agora, o tratamento usado pelo salmista foi o seguinte, ao invés de permitir que o eu falasse com ele, ele virou para o eu e disse, eu, espere um pouco, ouça, por que você está abatido, a minha alma? A alma o estava deprimindo, estava esmagando ele. Então ele se levantou e disse, escute aqui um momento. Sou eu que vou começar a falar agora, ó minha alma. Pare de dizer para mim somente aquilo que nos abate. Meu Deus, que sobriedade há neste salmo e nesta interpretação de Martin Lloyd-Jones. Nós precisamos, meu povo, sair desse mar revolto de autopiedade, de tristeza de alma, pregando para nós problemas de ontem, de anteontem e de sempre. E dizer, minha alma, espera um pouco. Por que você está assim? Do lado de cada cruz, meu povo, a melhor plataforma para nossa esperança é Jesus Cristo crucificado pelos nossos pecados e triunfantemente vitorioso sobre a morte na ressurreição. E a principal coisa que eu e você, como crentes, temos que aprender a fazer na hora da dor e do sofrimento é pregar o Evangelho para nós mesmos. Você sabia que a nossa alma precisa do Evangelho pregado por nós mesmos, para a nossa própria alma o tempo todo? Você tem o hábito de pregar o Evangelho para si mesmo? Ouça como poderíamos fazer isso. E aqui eu faço uma paráfrase do Salmo de Romanos 8. Olha como você poderia pregar para sua alma na hora do abatimento. Romanos 8, de 31 a 35. Você abre a Bíblia e começa a pregar para sua alma. Ouça, ó minha alma. Se Deus é por você, quem será contra você? Ó minha alma, se Deus não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por você, acaso não dará a você todas as outras coisas, minha alma? Quem se atreve a acusar você, minha alma? Escolhida de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus declara você justa diante dele, minha alma. Quem condenará você, minha alma? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por você, minha alma. O que separará você, minha alma, do amor de Cristo? Serão as aflições, as calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaças de morte? Não, ouça, minha alma, creia em Cristo, minha alma. Oh, meu povo. Aprender a pregar o evangelho para a nossa própria alma. Se o salmista tivesse vivido do lado de cada cruz e do túmulo vazio de Jesus, com certeza ele teria pregado nesses termos. Pregue para a sua própria alma. Quinto lugar, alimente sua fé com as graças recebidas do passado. Olhe para o passado não como uma prisão. Olhe para o passado para você enxergar as coisas boas que Deus vem fazendo na sua vida desde que você nasceu. E tome isso como alimento para a sua fé na graça que Deus continuará derramando na sua vida até o último dia. O salmista faz isso. Quando você lê os versos 4 e 5, você vê ele se lembrando do templo, da adoração, das experiências dele com Deus quando ele andava em procissão com os adoradores que iam em multidão adorar ao Senhor no templo. Outra coisa importante a se dizer nesse momento. O que é que o salmista vai puxar no passado como alimento para a fé dele? Você notou no verso 4? Ele vai puxar no passado as experiências dele com Deus no meio do povo de Deus. Não abandone a comunhão da igreja. Não abandone a comunhão com o povo santo de Deus, com rugas e verrugas. E alguns de nós têm muito mais verrugas e rugas do que outros, é verdade. Mas é nessa comunhão, buscando ao Senhor, ajuda uns dos outros, como nós dissemos hoje cedo, no sermão, no Salmo 84, que Deus vai nos derramando graça para a gente prosseguir. A gente tem que aprender a alimentar a fé da gente com as bênçãos do passado, crendo que o que Deus fez no passado é nada comparado com o que Ele fará no futuro. E a última coisa, mate a sua sede em Deus. O que torna a gente esse salmo magnificamente cristão e piedoso é que o salmista não queria apenas cura para o problema dele. O salmista não queria apenas se ver livre da depressão dele. O salmista queria beber mais de Deus. Você viu isso? No início e no fim do salmo? Ele diz, como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus. Eu tenho sede do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele de novo? Ele quer mais de Deus. A alma dele está seca. E ele diz, Deus, não adianta o Senhor me curar disso, se eu for matar minha sede em outras coisas. Quantas não são as pessoas que Deus até as arranca da depressão, e em vez delas beberem mais de Deus, elas bebem mais daquilo que elas amam sem Deus. Mate a sua sede em Deus. Olha como termina o salmo, minha alma, porque você está abatida, minha alma, porque você está triste, espera em Deus, nós voltaremos a louvar o nosso Deus, o nosso Salvador. Gente, quando a sua alma ficar abatida, não queira matar a sua sede apenas com a cura dos seus problemas, para depois você buscar beber de cisternas rachadas que não sustentam água, como diz Jeremias 2:13. Tanta gente buscando beber água de cisternas rachadas, que não podem reter água. mate a sua sede em Deus. Olha o que diz Isaías. Isaías 55, de 1 a 4. Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Muita gente pensa que a cura para a depressão é mais dinheiro, é mais conforto, mais prazeres. E vem o Senhor e diz, não, eu não preciso, você não precisa de dinheiro para matar sua sede. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouça-me, e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometia Davi. Você está com sede? Você não precisa de dinheiro, você não precisa ter muita coisa. Você precisa abrir seus ouvidos, deixar Deus falar promessas extraídas das Escrituras. E isso vai produzir vida em você. Mate a sua sede em Deus. Jesus teve sede na cruz para que a gente pudesse matar nossa sede nele. Ele disse, tenho sede. Para você poder ir a Ele, beber dEle e do seu interior jorrar rios de água viva. Uma possível tradução para o versículo 2 do Salmo é, quando irei e verei a face de Deus? A resposta para nós é Cristo. João 14, 9, Jesus diz que quem me vê a mim, vê o Pai. Quando você olha para o rosto de Cristo, você vê o rosto de Deus. E quem contempla a glória de Deus no rosto de Cristo, aprende, no mínimo, a encontrar fé para atravessar esse vale. Essa vai ser sempre a cura definitiva para a alma abatida. Quem contempla pela fé, a glória de Deus na face de Jesus, conforme a revelação dos evangelhos, experimenta um jorrar constante de água viva no seu interior. João 7, 38. Prove e veja. Arrependa-se de tentar buscar beber água de cisternas rachadas. Não vai te saciar. Volte para esse salmo. Leia, releia. Busque a sabedoria do Senhor, beba dele. E aqui, como eu disse no início e concluo dizendo o seguinte, não existe promessa de cura fácil, nem o salmo termina com uma nota de final feliz. O salmista termina dizendo, eu ainda não estou conseguindo louvar, mas um dia eu louvarei. O que o salmista não perdeu foi a fé. O que você não pode perder é fé em Cristo Jesus. Porque um dia você o louvará, se não nessa vida, na que há por vir. E não se iluda, morrer sem Cristo, tirar sua vida no vale de uma depressão, buscando alívio sem Cristo, é tormenta muito maior, indescritível, eterna, sem chance de volta. Mas se você crê em Cristo, se você busca conhecer a glória de Deus no rosto de Jesus, se você vai de novo, dizendo para a sua alma, ó minha alma, vamos crer, vamos confiar, vamos esperar, ó minha alma, por que você está assim? Ó minha alma. Você consegue caminhar por esse vale do choro, de uma forma que glorifica a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Baixe sua cabeça. Ó Deus, é tão complexo tudo isso. É tudo muito mais do que conseguimos por nós mesmos deglutir. Só o Senhor, pelo teu Espírito, pode pegar palavras aqui que foram ditas e aplicar como âncora para almas que porventura estejam oscilando em alto mar, em mares revoltos. E o que eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, é que neste momento, hoje, aqui e agora, esses que me ouvem, que o Senhor possa plantar nos seus corações fé. Fé em Cristo, fé no Senhor, fé no teu amor. Ó Deus, fé de que se o Senhor não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por nós, fé de que o Senhor assim nos dará todas as outras coisas. Fé de que não há ninguém que possa levantar acusação contra os seus filhos, pois é o Senhor quem os justifica. Fé de que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Fé de que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou e está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Fé de que nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nem morte, nem vida, nem aflições, nem calamidades, nem perseguição, nem fome, nem miséria, nem perigos, nem ameaças de morte. Nada poderá nos separar do seu amor em Jesus. Ó Deus, planta isso no nosso coração agora. E mesmo que alguém possa sair daqui sem conseguir ainda te louvar, que todos saiamos daqui crendo que em Cristo nós podemos sim voltar a te louvar. Ou podemos sim em Cristo um dia verdadeiramente te louvar. Deus, faça isso. Sopra agora sobre nós, Senhor. Nós oramos gratos, confiantes. Em nome de Jesus, amém.